Bem-vindos ao Vendas na Vida Real, seu canal para se tornar um profissional de vendas e aumentar a eficiência da sua operação. Eu sou o Gabriel da Insight Center e hoje estou conversando sobre contratação de equipe de vendas com a Paula Villani. Ela trabalhou como recrutadora na Michael Page, também recrutou na Rock Content e hoje gerente de vendas na Zendesk. Paula, se apresenta aí, por favor.
Claro, obrigada, Gabriel, um prazer falar com você, eu fico super honrada com esse convite e eu espero que esse conteúdo ele seja valioso para todo mundo aí que ouvir a gente aqui. Bom, eu comecei a minha carreira corporativa na Michael Page, é uma multinacional especializada em recrutamento, e depois de 3 anos nessa cadeira aí de Headhunter, eu fiz uma mudança radical para a área comercial. Eu passei pela Career Builder, que é uma HR Tech, mas a minha escola mesmo de vendas foi a Rock Content, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente foda, o Matt Doyon, que foi eleito várias vezes aí como o melhor VP de vendas do Brasil, o Aspira, eu até indico depois vocês marcarem um bate-papo com ele também, que ele foi meu mentor, meu professor nesse comecinho, e foi lá na Rock também que eu tive a minha primeira experiência de gestão. Fiquei 3 anos lá na Rock e depois acabei vindo para São Paulo para assumir o time comercial SMB da Zendesk, onde hoje eu tenho um time aí de 10 pessoas que a gente vende para o Brasil todo.
Maravilha. E antes de começar a falar sobre mais alguns aspectos de contratação, me conta um pouco, você falou que teve essa escola de gestão, teve algumas experiências, né, e essa correlação direta entre vendas e contratação, formação de equipe. Hoje, a gente falando assim de contratação de vendas para empresas de crescimento, conta um pouco, assim, aprendizados principais, o que você viu, assim, nessa trajetória que você hoje traz como verdades absolutas e que você foi construindo elas ao longo do tempo?
Bom, desde o início, assim, a história já é curiosa, né? Porque a minha primeira experiência na carreira foi como headhunter, mesmo sem eu nunca ter tido nenhum tipo de experiência, nenhuma formação na área, nem tudo mais. A parte boa é que foi uma excelente escola, né? Foi lá na Michael Page, que eu aprendi sobre perfil comportamental e também como avaliar competências emocionais, que eu acho que no final do dia valem tanto quanto as competências técnicas. E quando eu caí aí de paraquedas nesse mundo de vendas e virei gestora, que eu vi o tanto que essa experiência prévia na carreira de headhunter ia ser valiosa quando eu tive que contratar aí pela primeira vez o meu próprio time. Então, definir essas habilidades essenciais foi crucial nesse caminho. E hoje, como gestora de vendas na Zendesk também, eu continuo tendo essa responsabilidade de fazer novas contratações internas, externas. Eu não tenho ideia, assim, do número exato de quantas contratações eu já participei, né, direta e indiretamente, mas acho que deu para aprender um pouco e é justamente esses aprendizados que eu quero dividir com você hoje.
Maravilha. Pensando assim, no processo de contratação para crescimento, né? É muito comum a empresa ela saber vender, mas não saber crescer. Qual que é o papel da contratação nesse processo de crescimento e qual que é o risco assim, de não ter um processo de contratação claro? Se você já viveu as duas situações e como é que você percebe a diferença na prática, pensando em crescimento?
Uhum. Legal. É legal essa pergunta porque eu tenho bastante experiência assim, em contratação de empresas de alto crescimento. Eu acho que a chave aqui, Gabriel, é ter um processo escalável e que tem, assim, critérios e etapas muito bem definidos. Então, dependendo do volume de contratação, pode até valer a pena fazer uma coisa mais massificada, tipo uma dinâmica de grupo, uma coisa nesse sentido, porque eu acho que você investe um tempo relativamente pequeno e já consegue ali eliminar muita gente. Mas, na minha visão, tem algumas etapas que, mesmo num processo de grande volume, tem sempre que estar presentes. É muito importante, eu acho, incluir sempre uma etapa prática, tipo um roleplay, alguma coisa assim. E eu acho que é crucial também ter sempre uma etapa de validação de cultura. Porque eu acho que, às vezes, em empresas, né, que têm alto crescimento, isso às vezes é deixado de lado, às vezes não é tido como tão importante. Mas eu acho que essa falta de validação, ela pode comprometer tanto a qualidade da contratação, quanto o próprio fit, né, desse novo contratado com o resto do time, com a empresa, e dependendo também de qual que for esse volume, você pode acabar até descaracterizando a cultura que foi construída aí no longo prazo.
E aí pode construir uma área de vendas com uma cultura desconectada da empresa. Você já viu isso acontecer em alguma ocasião?
Já. É super complicado, porque você acaba tendo uma disruptura entre áreas da empresa, você acaba tendo, às vezes, até uma polarização entre dois grupos, e isso não é legal. Porque contratação é uma coisa muito dinâmica. Você tem que pensar no recrutamento como uma coisa também dinâmica. Não adianta você validar um processo lá quando você abriu a empresa e continuar aplicando esse mesmo processo 4, 5 anos depois. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu entrei, há mais de um ano atrás, lá na Zendesk, a maior parte do meu time, ela ficava nos Estados Unidos. Então, a gente tinha gente muito experiente, principalmente com relação ao conhecimento de produto. E, por outro lado, até pela escassez de parceiros na época, faltava um pouco dessa experiência em trabalhar com canais. E também, principalmente, eu acho, o conhecimento do mercado brasileiro mesmo. De território, do mercado SMB, de tecnologia. Uma coisa que é natural para um time remoto. Além de focar nas competências de vendedor de alto volume, na época, que era pensamento em escala, time management, essas coisas, na época dessas primeiras contratações, eu acabava focando nos skills que faltavam no meu time naquela época, que eram esse conhecimento do mercado brasileiro, então eu procurei pessoas que já estavam familiarizadas com isso. Hoje, mais de um ano depois, que eu tenho um time local que está maduro, que está rampado, eu preciso de outras coisas. Então, eu acho que a contratação ela tem que ser vista dessa forma, entendeu? Como uma coisa mutante. E é sempre sobre procurar a peça que falta no quebra-cabeça do seu time. Então, eu acho que a parte mais importante é justamente identificar essa peça. Talvez o desenho do que você procura seja mais importante que o processo seletivo em si. Às vezes a gente, ó, abriu uma vaga, vamos embora. Eu acho que abriu a vaga, dá um passo para trás, pensa o que você precisa e depois vai para o mercado.
Depois você vai atrás, né? Tanto relacionado ao momento, principalmente relacionado ao momento da empresa, né? O que você tem de prioridade, o que você tem de gap, né? A gente entende, claro, que tem que mudar e tal, mas é o motivo especificamente nem sempre é tão claro, né? Então, esse encaixe de entender qual o momento da sua equipe, o que vai trazer para crescer, né?
Mas... Exato. E principalmente se não é o gestor da vaga que vai conduzir, né? Às vezes você vai terceirizar isso para um RH, terceirizar isso até para uma outra empresa. Então, tem que ser muito bem alinhado qual que é a expectativa. Eu falo porque eu já tive do outro lado da cadeira. E às vezes eu apresentava os candidatos para o gestor e o cara falava, mas não é isso que eu estou procurando. E eu falava, eu estou te entregando o que está na descrição. Se você está procurando outra coisa, talvez a gente precise realinhar e talvez até reescrever essa vaga.
Exatamente. Então, e aí, aproveitando sobre construção de vagas, né? Eu li uma vez em algum lugar que me chamou bastante atenção sobre construir vagas persuasivas para atrair os melhores. Né? Right job descriptions, not sleep prescriptions. Qual que é a importância de construir uma vaga clara, persuasiva e como fazer isso?
Eu acho que, assim, construir uma vaga persuasiva é muito importante quando você quer atrair aí os top talents do mercado. Então, algumas coisas que eu acho importante é colocar a linha de reporte, deixar claro se existem oportunidades de crescimento, momento da empresa, stock options, por exemplo. São boas coisas, boas maneiras de atrair bons candidatos. Uma coisa que eu sempre faço, aí é uma coisa particular, assim, pessoal, quando eu preciso, né, vender, entre aspas, a minha vaga para algum candidato, é contar o momento que a empresa está vivendo, às vezes até comparar esse momento com outras empresas do mercado, para que as pessoas entendam o timing, porque cada candidato, ele vai valorizar uma coisa. Às vezes, para a pessoa, é mais importante ela ser mais um numa empresa gigante. Às vezes, o que ela valoriza é ser uma pessoa importante numa empresa menor. Isso é muito particular. Então, eu acho que é importante que isso esteja descrito, até porque não é só o recrutador que vai escolher o candidato também vai escolher aquela empresa. Mas, independente de descrição da vaga, Gabriel, na minha visão, a reputação da empresa é o que mais vai contar. É o que o pessoal chama de employer branding. E aí eu acho que tem muita coisa que conta para a marca da sua empresa. Para mim, pessoalmente falando, cultura é mais valioso que salário. Então, esse employment branding, ele diz muito respeito da reputação mesmo da sua empresa e são coisas que estão no mercado. Então, tem o boca a boca, tem o Love Mondays, tem esses funcionários. Então, eu acho que você quer atrair bons profissionais, tenha uma empresa ou uma área de boa reputação. A verdade é que ser um lugar agradável de trabalhar, que promove crescimento, que as pessoas tenham um mindset de aprender e de ensinar, vale muito mais do que o que está no papel. Eu desconheço uma pessoa que fez um movimento no mercado, principalmente pessoas mais sêniores, sem ter conversado com alguém que já saiu da empresa ou procurado saber dessa reputação.
Maravilha, melhor estratégia mesmo, pelo jeito. Paula, falando especificamente das etapas, você comentou algumas que você conduzia, né? Você falou de roleplay e tal. Quais etapas são mais importantes para cada momento da empresa? Como que você equilibra um processo seletivo completo o suficiente, mas também viável para o momento que o pessoal lá está vivendo?
Legal. Eu acho que tem algumas etapas que realmente, né, são essenciais. Eu acho que para um time de vendas tem que ter uma validação prática. É o famoso roleplay ali, a simulação mesmo de uma venda. Eu faço roleplay até com estagiário, porque eu quero ver ali, né, como que a pessoa vai se sair num ambiente real, vamos dizer assim. E para mim também é essa validação de cultura, que não necessariamente tem que ser uma etapa separada. Às vezes é uma validação que você pode fazer ali mesmo durante a entrevista inicial. Essas duas etapas, eu acho que é o mínimo. E aí você vai acrescentando mais de acordo com as necessidades de cada empresa. Eu acho que o erro mais comum que eu vejo são as empresas complicando demais uma coisa que pode ser simples. Quando você for desenhar o seu processo, eu acho que você tem que olhar para ele de uma forma prática. Então, muitas vezes eu vejo empresas pedindo aí etapas eliminatórias de validação de inglês, sendo que a pessoa não vai usar aquilo nunca no dia a dia. Então, perde um monte de candidato bom por estar exigindo uma coisa que não vai ser usada na prática. Esse ponto, né, de descrição da vaga, eu acho que é crucial também, tanto da vaga quanto das atividades e dos requisitos, porque se você quer tornar seu processo mais simples e com menos perda de tempo para ambos os lados, você tem que ser o mais transparente possível. E também, eu acho que antecipar as perguntas difíceis, eu acho que isso vale para tudo. Eu falo isso muito com o vendedor, né? Se é uma empresa pequena, se é uma startup, está tentando trazer o cara de uma multinacional renomada. Entenda o que, que vai levar essa pessoa a fazer essa mudança. Se for salário, por exemplo, e você não conseguir cobrir, antecipa isso. Então, eu acho que essencial para mim é uma etapa prática e a validação de cultura. O resto, você vai adaptar de acordo com as necessidades que você precisa. Tem muita empresa que constrói testes para serem aplicados nos candidatos, focado em habilidades técnicas, esse tipo de coisa. E para ser bem sincera, Gabriel, eu não sou muito a favor de testes para serem entregues depois. Por que que eu não sou a favor disso? Eu sempre vou optar por fazer um freestyle, porque eu não acho que tem como ser preparado, 100% preparado para uma reunião de vendas. Então, eu prefiro sempre fazer algum teste que me permita testar como que esse candidato vai agir numa situação real. 100% dos meus processos seletivos, incluindo estagiários, é um roleplay. Basicamente, né, eu vou simular o cliente e o candidato vai simular o vendedor. Eu acho que esse é um exercício simples e eu consigo testar várias coisas. Então, eu consigo ver ali, né, qual que é a capacidade de reação, como é que é o improviso, se esse cara tem jogo de cintura ou não. Uma dica que eu daria aqui é sempre no final dessa etapa pedir para o candidato se autoavaliar. Se dar uma nota, então, sei lá, de 1 a 10, e justificar por que que ele se deu aquela nota. Por que que eu acho que isso é importante? Eu acho que isso faz com que você, né, como recrutador, consiga avaliar qual que é a autopercepção dessa pessoa. E também você consegue ver se ela consegue identificar pontos de melhoria no próprio processo. E aí uma coisa que é legal também, que eu gosto de fazer, é depois que esse candidato se autoavaliou, eu peço permissão para ele, para eu dar o meu feedback. Eu deixo ele à vontade para poder discordar ou concordar daquilo que eu vou falar. E vou vendo como que ele reage a esse feedback. E aí, para mim, a virada de chave aqui, a parte mais importante é Uma vez que eu dei o meu feedback para ele, logo na sequência, eu peço para ele repetir o processo. Então, eu falo assim, ó, eu achei que você foi bom nisso, eu achei que você pode desenvolver isso. Vamos repetir? E aí, nessa Legal. Repetição, eu vou entender se esse cara é coachable. Entendeu? É aí que eu vou entender uhum. se ele consegue aplicar os feedbacks que ele recebeu. Isso aí é o principal de qualquer contratação. Você precisa contratar uma pessoa que vai te ouvir e que vai aprender. Eu acho que é aí que é o pulo do gato. Quando você dá o feedback e pede para a pessoa repetir.
É, imagino que vocês, trabalhando com Match, que veio da HubSpot, tenham falado pouco de coachability na Rock, né?
Exato, exatamente. Lá é, assim, o...
O Sales Acceleration Formula.
Sales Acceleration Formula, é a Bíblia.
É a Bíblia.
É a Bíblia, mas assim, eu acho que é muito valioso, né? O Roberto é muito foda. E o Sales Acceleration Formula, se puder dar mais uma dica, assim, indico para todo mundo. Eu acho que todo vendedor tem que ler e principalmente todo gestor.
E se eu puder complementar, todo empreendedor também.
Também.
Acho que também tem que dar uma olhada. A gente usa bastante como referência aqui, realmente, conteúdo implacável no meio do caminho ali. Mas agora voltando aqui um pouco para essa parte de roleplay, né? Você me contou um pouquinho ali como é que você... Achei genial essa ideia, esse modelo de fazer. E aí, sobre entrevista, uma pergunta bem específica que eu já vi algumas vezes, assim, várias pessoas que eu admiro bastante profissionalmente, entrevistando em formato bem informal, como se fosse uhum. um papo. Meio que perguntando para os entrevistados, experiências pessoais, às vezes nem muito relacionadas ao trabalho. Queria te perguntar, o que você acha desse formato de entrevista, se vale a pena ou se talvez é arriscado demais para tentar?
Perfeito. Eu acho esse tipo de pergunta, né, sobre experiência pessoal, um papo mais informal, super relevante. Eu sempre incluo isso também nos meus processos, porque eu acho que muitas competências e muitos skills aí, eles podem ser percebidos nessas perguntas, porque eu acho que elas tendem a ser menos ensaiadas. Eu acho que na hora que você vai, né, mais informal e fala da vida pessoal, eu acho que o candidato ele tende a baixar a guarda. E quando ele baixa a guarda, ele mostra a verdadeira essência. Quando, assim, eu estou falando com um candidato sobre a rotina dele diária, eu consigo avaliar várias coisas. Então, eu consigo ver se esse cara ele tem disciplina, eu consigo ver se ele tem uma rotina ali, ou se ele gosta de aprender coisas novas, se ele cuida do desenvolvimento pessoal dele. Eu acho bem rica essa parte da entrevista, porque eu acho que é a hora que eu consigo enxergar a pessoa fora do modo entrevista, sem nada
Maravilha.
ensaiado, sem pergunta pronta. E tem um ponto que eu acho também que é relevante citar, Gabriel, que é o seguinte: eu avalio um candidato mais pelas perguntas que ele faz do que pelas respostas que ele dá. E eu acho que
Olha só.
quando você deixa essa pessoa à vontade, quando você está num bate-papo informal ali, você deixa a pessoa mais aberta a te fazer perguntas. Para mim, assim, quando a gente fala de entrevista, o que é que não pode faltar numa entrevista de vendas? Para mim, é um espaço grande, assim, 10 minutos que seja, no final da entrevista, para que essa pessoa possa fazer perguntas. Eu
Toda
acho que não.
entrevista, você deixa um espaço para a pessoa fazer perguntas no final.
Sempre. E eu avalio muito a qualidade dessas perguntas, até o interesse da pessoa na vaga, eu consigo ver. Se é um interesse financeiro puramente, se é um interesse de crescer, se é um interesse de aprender. Dependendo do tipo de pergunta que ela me faz, eu já sei o que ela está procurando.
E aí você consegue já direcionar melhor a pessoa para uma vaga que faça sentido para ela ou para se realmente faz sentido ela continuar no processo, né?
Exato, exatamente. Tem uma pergunta também que eu sempre gosto de fazer: o que que a pessoa sabe da minha empresa que ela está se candidatando? Porque aí eu vejo também. Qual que é o nível de preparação que ela fez prévia, quanto que ele realmente conhece a empresa para a qual ele se aplicou. E também eu estou buscando uma resposta única, não genérica. Eu não quero, tipo, eu candidatei para Zendesk igual eu candidatei para outras 30. Não, eu quero saber o que que você quer aqui. O que que te motiva em trabalhar na Zendesk? O que que você sabe da gente?
Maravilha, faz todo sentido. Essas dicas que você está trazendo, tem algumas que eu confesso que eu nunca tinha nem pensado, algumas já até testei, e essa da espaço para pergunta é um negócio que eu vejo funcionando muito bem mesmo. Porque você deixa espaço, afinal de contas, vendedor, profissional de vendas, passa a vida por boas perguntas, né?
Exatamente. Então, assim, é isso. Se um vendedor, ele não souber fazer boas perguntas, perguntas inteligentes, que é a coisa que a gente faz o dia inteiro, não funciona.
Deixa eu te perguntar um assunto que a gente não entrou ainda, sobre canais, né? Porque é uma dúvida bem frequente, assim, onde que eu encontro bons profissionais de vendas? Que canais você indica para atrair pessoas interessadas nas vagas e como equilibrar aí o tipo de canal com o perfil de pessoa que a gente está buscando?
Legal, isso é uma ótima pergunta, Gabriel, porque eu acho que esse é talvez o erro mais comum que os recrutadores aí cometem, que é generalizar. Muita gente me pergunta isso, mas onde que é o melhor lugar para achar um candidato? É o LinkedIn? É grupo de vendas? E, sinceramente, depende. Então, qual que é o perfil de profissional que você está buscando? Você está buscando uma profissional ali no entry level de vendas? Você tem uma vaga júnior? Talvez seja interessante você buscar nas áreas de apoio a vendas. SDR, BDR, talvez até um estagiário que esteja há muito tempo na cadeira. Então, se for uma vaga muito júnior, eu, Paula, dou sempre preferência para buscar isso dentro da própria empresa. Então, eu tento fazer internamente. Aí, não, é um pouco mais sênior, mas é uma vaga de vendas. Legal. É um perfil farmer, que é uma pessoa, por exemplo, que é responsável por manter e criar novos relacionamentos dentro de uma mesma empresa? Se for, pode fazer sentido você buscar alguém até fora de vendas, mas que tenha uma experiência prévia com atendimento, por exemplo. Sua venda é técnica? Você exige alguém, né, que tenha um background técnico? Talvez você possa buscar na área de desenvolvimento ou na área de produto. Eu, sinceramente, sempre tive muito sucesso quando eu dei oportunidades para a gente interna. Tá? Eu já dei tanto do time de pré-vendas, quanto, por exemplo, customer success. E sempre foram pessoas assim que ramparam muito rápido. Eu sempre tive sucesso nesse tipo de contratação. Mas sobre canais também, eu acho que o mais importante, na verdade, é você não buscar candidato só quando você tem uma vaga aberta. Boa, se você quer achar as melhores pessoas, você tem que estar sempre com um pipeline aberto. Eu já trabalhei com muita gente, com muitos gestores de venda. Eu estou sempre pedindo. Própria Aspira, Aspira, não tem um cara bom aí que você conhece para eu conversar? Mesmo que eu não tenha vaga.
O tempo todo, né, a gente está nessa.
Exato, exatamente. Então, o tempo inteiro. Porque eu acho que indicação também é, assim, sensacional. Indicação de tanto de outros gestores, você já trabalhou, ou até indicação interna mesmo, de alguém que esteja no seu time e tudo mais. Então, se você conseguir recompensar de alguma forma essas indicações, melhor ainda. Porque aí você vai ter mais gente para falar. Então, tem muita empresa que tem essa política, né? De alguma forma recompensar indicações. Eu sou muito fã desse modelo.
É, eu nunca vi dar errado até hoje. O pessoal que faz algum tipo de compensação por indicação, sempre tem alguma pessoa boa que vai chegar, indicada por alguma pessoa da equipe, né? Que está na sua equipe, deve ser boa também.
Exato. E indicação, eu acho que é um negócio muito... Quando você indica alguém, pelo menos eu me sinto responsável por aquela pessoa. Então, se a pessoa entrar na empresa, se ela for mal, eu sinto que é minha responsabilidade. Eu acho que sempre eu recebi boas indicações, porque às vezes a pessoa acha assim, mas se eu recompensar a indicação, a pessoa não vai querer indicar todo mundo, mesmo sem ter perfil e tal. E eu discordo. Eu acho que as pessoas tendem, até por elas sentirem uma certa responsabilidade ali pelas pessoas que elas indicaram, eu acho que tendem a ser indicações que têm fit com a empresa, até porque a pessoa que conhece essa indicação já sabe se ela vai se identificar ou não. Eu costumo receber indicações bem redondas, assim.
Recomendo bastante também, eu acho que é um negócio que tende a funcionar muito também. E, Paula, para encerrar, uma última pergunta... Agora sobre eficiência do processo, né? Porque um dos maiores desafios com contratação é reduzir perda no processo. Candidato sem resposta é muito comum, né? Que é até essa questão de responder o pessoal. Tempo perdido em busca de informação, trela para cá, não sei o que para lá. O que você já viveu e implantou na prática que ajudou a reduzir essas perdas?
Eu acredito, assim, que né, para qualquer processo que a gente queira aumentar a eficiência, eu acho que todo investimento feito em organização acaba sendo crucial aí no longo prazo. Então, assim, se você tiver acesso a ferramentas que te auxiliem a organizar esse processo, ótimo. Já trabalhei com várias dessas ferramentas. Mas se você não tiver também, não quer dizer que você não possa ter um processo organizado. Você pode fazer uma organização ali no próprio Excel mesmo, colocar o nome do candidato. Eu faço sempre as mesmas perguntas para todas as pessoas, para a mesma vaga. Então, eu tenho uma planilha de Excel, mesmo eu tendo um monte de software de recrutamento, mas eu tenho a minha planilha do Excel, que eu coloco qual que é a competência, qual que é a pergunta e qual que é a nota para aquela pergunta específica e depois a somatória total. E também sempre eu coloco qual que foi o outcome, né? O que que aconteceu ali com aquele candidato. Porque se eu precisar, em algum momento, revisitar aquela lista, eu sei o que que aconteceu com aquela pessoa. E tem um ponto também que eu acho que isso tudo aumenta a eficiência de vendas, que é ter esse pipeline sempre de candidatos. Então, tá em contato com pessoas do perfil que você precisa. Eu tô sempre no LinkedIn, buscando perfil. Às vezes alguém me liga, me tentando vender alguma coisa. Se eu achei aquele bate-papo interessante, eu marco uma conversa com a pessoa.
Olha essa. Olha, você tá querendo me vender? Eu não tava querendo bem comprar essa solução agora, mas é o seguinte.
É isso mesmo. É exatamente isso. Às vezes algum fornecedor, né? Você está conversando ali com a pessoa te atendeu super bem, você falou, você está feliz? Aí, vamos bater um papo? Tá isso feliz. Não é bater um papo, porque eu quero te contratar, é bater um papo para entender, bater um papo, entendeu? Para eu ter aquela pessoa ali no meu radar. E interno também. Eu sempre defendo isso, porque eu vejo que poucos gestores de venda estão olhando internamente para possíveis candidatos. Então, lá no time de CS, lá no time de pré-vendas, no time de canais, tem muita gente boa ali. E tem muita gente que acha que não serve para vendas, mas que está vendendo super bem ali, você está vendo. Então, eu acho que isso é muito bom também. Eu bato muito nessa tecla de contratação interna, porque eu acho que isso diminui o tempo de rampagem, assim, absurdamente. E a gente que trabalha com cota, você tem uma cota para entregar. Você perde uma pessoa, você não tem muito tempo para ficar rampando uma pessoa nova. Se a pessoa não sabe uma coisa, mas você pode ensinar, pega ela, ensina, que ela vai rampar mais rápido. A pessoa já entende os processos, ela já entende os softwares, ela já entende, sabe? Quanto maior a empresa, mais complexo é você se situar. Então, pega alguém que já está situado, ensina os skills de venda e vai embora, que você vai rampar muito mais rápido.
Maravilha, eu já vi até pessoal do financeiro sair para vendas.
Exatamente. Então, assim, quer aumentar a sua eficiência? Liga o radar e fica ligado no que está acontecendo à sua volta, tanto dentro da empresa quanto no mercado. Você nunca vai conhecer os melhores se você só conversar quando você tiver uma vaga aberta.
Maravilha, essa dica vale ouro, com certeza. Um aprendizado que facilita bastante o processo e especialmente se você tem um planejamento de vendas de crescimento, tendência que você precise, né? Então, ficar ligado nisso vai ajudar bastante também. Paula, obrigado pela participação, pelas ideias, pelos insights super valiosos para a gente. Está aprendendo sobre contratação com todo mundo e eu espero que o pessoal que ouviu também.
Perfeito, Gabriel. Eu que agradeço aí mais uma vez pelo convite. Eu realmente espero que essas dicas tenham agregado aí, porque eu sei que muitos gestores na área de vendas, eles eram vendedores e não recrutadores. Então,
tomara. Sou desse grupo aí.
Então, tomara que esse bate-papo tenha sido valioso. Se alguém que ouviu quiser conversar mais, trocar uma ideia também, é só ir lá no meu LinkedIn que a gente marca um papo. Obrigada
pelo convite.